No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre a ditadura militar. O memorando secreto da CIA, Agência Central de Inteligência, tornado público recentemente pelo governo norte-americano, revelou que o general Ernesto Geisel, o presidente do Brasil entre 1974 e 1979, sabia e autorizou a execução de opositores durante a ditadura militar. Estima-se que, no período, foram mortas 89 pessoas. Boa tarde, Ana Rocha.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossos convidados.
Para conversar sobre o tema do programa de hoje, a ditadura militar, eu vou conversar com Renata Miele, jornalista, coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Renata, seja bem-vinda ao Observatório. Prazer em revê-la.
Obrigada, Joel, Ana. Um prazer estar aqui. Rogério, aos ouvintes.
Renata, esse memorando surpreendeu muita gente. Mas a gente sabe que a ideia que se tinha do ex-presidente Ernesto Geisel tem a responsabilidade dos meios de comunicação, que davam a ele uma imagem da distensão, da busca pela ditadura no período.
Eu penso assim, Joel. Eu acho que na ditadura militar, os meios de comunicação cumpriram um papel de reprodutores do pensamento político e ideológico do exército e dos militares, né? A ideia da construção do Brasil grande, da unidade nacional, a Rede Globo em particular foi uma das emissoras que se beneficiou muito disso, se constituiu como rede nacional de comunicação, construindo essa unidade do povo brasileiro e mostrando as grandes obras que os militares faziam e depois a tentativa de mostrar que se iniciava uma abertura lenta e gradual à democracia e segura, né? Mas eu acho que esse relatório da CIA surpreendeu muita gente, talvez mais porque quem deu visibilidade tenha sido a própria Globo e os meios de comunicação, mas o conteúdo daquilo já era de conhecimento de amplos segmentos da sociedade, do Estado brasileiro, de muitas organizações que trabalham com direitos humanos. O papel do general Geisel, quando era comandante do Exército, antes de assumir a presidência da República, principalmente na guerrilha do Araguaia, onde a gente sabe que houve uma intervenção direta dele para eliminar o foco de resistência à ditadura que acontecia na região do sul do Pará. Então, a gente tinha já conhecimento das ações diretas do Geisel no combate, né, a luta pela democracia no país, né?
Muito bem. Nosso outro convidado é o Rogério Sottile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Sottile, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Renata. Boa tarde, ouvintes desse programa maravilhoso que eu faço questão de voltar sempre.
Obrigado, Sottile. Do ponto de vista prático, a revelação desse documento significa o quê?
Significa que ele reforça uma intenção muito forte dos democratas do Brasil, daqueles que querem um país que seja realmente democrático, e reforça a intenção do Instituto Vladimir Herzog de buscar a reinterpretação da lei da anistia. O que se passa hoje é de que o Brasil está vivendo uma situação muito delicada, muito difícil, e na nossa leitura essa situação que nós estamos vivendo, que promoveu um golpe contra uma presidenta eleita legitimamente, e só foi possível porque de fato as instituições democráticas elas são muito frágeis, e porque de fato nós não fizemos o papel que devíamos ter feito, que era conhecer a nossa história e promover a justiça. Isso é possível porque tem uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que entende que a lei da anistia anistiou todo mundo, inclusive os torturadores, os assassinos da época da ditadura militar. Isso deixa muito à vontade um Bolsonaro sentir, homenageando torturadores, pedir a ditadura militar de volta, atos públicos pedindo a ditadura militar de volta, porque não foi feita justiça.
Demonstrando um total desconhecimento da história brasileira.
Total desconhecimento.
Como organizar a sociedade civil em defesa da verdade histórica do que aconteceu naquele período entre 1974 e 1979?
Lutar. É uma situação muito difícil, porque o que está acontecendo no Brasil, a gente também vê poucas mobilizações que poderiam ter motivos de sobra para que estivéssemos às ruas, né, pedindo o retorno à democracia, o restabelecimento do Estado de direito, coisa que só vai ser possível a gente retomar os rumos do Brasil se você fizer uma repactuação, e uma repactuação que não tenha perseguições políticas, que não tenha criminalização dos movimentos sociais, que esse de fato você consiga fazer. Quer dizer, você está parando o Brasil com os caminhoneiros que estão fazendo, né, uma greve, trancando estradas por conta do aumento do combustível, mas sequer se faz uma associação sobre os motivos desse aumento do petróleo, e assim, ninguém faz uma associação, né, de que como é que, o porquê que isso está acontecendo, porquê que estão querendo fazer com a Petrobras a privatização dentro de todo esse processo. Então, assim, eu concordo com a reflexão que a Renata começa a trazer aqui, de que os meios de comunicação têm uma profunda responsabilidade sobre o que acontece no Brasil, né? Porque liberdade de expressão significa também o direito de todo trabalhador de mídia, de comunicação, se expressar do jeito que bem entender para levar uma informação. Mas liberdade de expressão também significa a responsabilidade sobre a informação que traz, e manipular a informação é problema.
Queria perguntar para vocês, a gente teve uma oportunidade nos governos do PT de redemocratizar a mídia, né? Claro que o PT sozinho não ia conseguir fazer, a gente tem um congresso, né? E muitos do congresso são donos de emissoras de TV, não estão preocupados com essa questão. Como é que a gente vai conseguir voltar para esse caminho de pensar em redemocratização da mídia com o ambiente que nós temos hoje? E a gente sabe que isso é fundamental, porque é essa mídia que está exatamente omitindo todo esse tipo de informação. Como o Sotilho disse, as pessoas não conseguem associar o que está acontecendo agora com tudo que aconteceu nesses últimos dois anos, né? Com o golpe, com todas as consequências, com tudo que se derrubou de políticas públicas e direitos dos trabalhadores do Brasil. Então, tudo isso, a consequência está vindo agora, né? E aí você ouve ainda nas ruas, por incrível que pareça, essas pessoas que estão protestando, que estão apoiando os protestos agora, responsabilizando o PT. Por incrível que pareça, parece que dois anos não existiram, né? Parece que se saiu direto do governo da Dilma para o momento que está hoje, quando isso não é verdade. Então, como é que a gente vai conseguir? Acho que esse é o maior desafio que a gente tem na sociedade. Como a gente vai conseguir retomar aquele momento em que a gente começou a se ver como uma nação soberana, com um povo criativo, trabalhador, que tinha um futuro a ser construído, que tinha um investimento do pré-sal em educação, que a gente via um futuro assim, olha, logo, logo a gente, quem sabe, daqui a 30 anos, vamos fazer o que a Coreia do Sul fez. Quer dizer, como a gente vai conseguir voltar para aquele momento, que foi um momento de sonho do Brasil, que me amargura, me dói o coração de pensar que a gente passou aquilo, que a gente estava num momento maravilhoso e que hoje a gente está, dois anos depois, isso que a gente está passando. Então, a gente queria que vocês pudessem refletir um pouquinho a respeito.
Então, Ana, eu, antes de responder efetivamente sua pergunta, queria fazer só mais uma lembrança, né? com relação à questão do papel dos militares na história do nosso país, não indo lá para a ditadura, indo para a intervenção militar no Rio de Janeiro. Porque na ocasião da intervenção, não sei, o Rogério com certeza se lembra, vocês, eu queria refrescar os ouvintes, que o exército que foi chamado a intervir no Rio disse, olha, a gente intervém desde que não sejam depois criadas novas comissões da verdade para apurar a nossa ação de combate ao crime aqui no Rio de Janeiro. E isso foi dado ampla divulgação pelos meios de comunicação. Eu fiz fiz um levantamento da cobertura da Rede Globo de janeiro, 1º de janeiro de 2018 até o dia do anúncio da intervenção no Rio de Janeiro, e você percebe que houve um processo de construção de narrativa sobre a violência no Rio de Janeiro, que levou, inclusive, à própria intervenção ali, o ambiente político criado por uma emissora de televisão que deu o apoio àquela intervenção e vocalizou que, olha, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que dar liberdade para o exército e depois não criar comissões da verdade. Então eu acho que o debate sobre a democratização dos meios de comunicação no Brasil, ele é um debate que está diretamente relacionado com a qualidade de com a qualidade democrática que nós queremos construir para o nosso país, né? Não é à toa que em 1988, quando a gente aprovou a Constituição Cidadã, que está sendo rasgada, dilacerada pelos golpistas que querem retirar os direitos do Brasil, acabar com a nossa soberania, com as nossas indústrias, enfim, lá nós tivemos um capítulo destinado à comunicação social, para que nós pudéssemos ter um ambiente mais democrático, com pluralidade. E nunca houve uma lei infraconstitucional para regular os dispositivos da Constituição, porque a mídia é um poder político e econômico no nosso país, e os políticos têm medo de enfrentar esse poder, e é por isso que, infelizmente, nos governos Lula e Dilma, nós não enfrentamos esse debate, acreditamos que seria possível criar um novo projeto de desenvolvimento nacional, com distribuição de renda, com integração soberana da América Latina, com enfrentamento na política internacional aos grandes poderes econômicos internacionais, com a criação do BRICS, tudo isso em aliança com a mídia hegemônica, e é obviamente que isso não ia acabar bem, como nós estamos vendo, né?
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 32534845. Se preferir, poste a sua pergunta facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS adota plano para salvar 29 milhões da morte até 2023. Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
A Assembleia Mundial da Saúde adotou uma estratégia para salvar 29 milhões da morte nos próximos 5 anos. As metas são garantir que mais 1 bilhão de pessoas se beneficiem da cobertura universal de saúde até 2023. Mais 1 bilhão de pessoas estejam melhor protegidas das emergências de saúde e outro 1 bilhão tenha melhor saúde e bem-estar. A ideia é que o plano ajude o mundo a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O foco está no Objetivo 3, que prevê garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos até 2030. Falando aos participantes do evento sobre a chamada meta dos 3 bilhões, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que o novo plano estratégico era ambicioso porque assim deve ser. Os delegados propuseram que a agenda faça mudanças estratégicas para que sejam alcançadas essas metas, especialmente para aumentar a liderança da OMS em saúde pública. Outras propostas são destacar o impacto dos países e garantir o acesso das pessoas a informações fiáveis e estratégicas sobre temas que as afetem. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Um recado para os nossos ouvintes, estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo 93,7 FM e Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos com...
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre ditadura militar, com a jornalista Renata Miele e Rogério Sutil, do Instituto Vladimir Herzog. Agora vamos direto da redação do Observatório Terceiro Setor com Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Após a reforma trabalhista, Brasil ganhou 1 milhão e 400 mil desempregados. Faz 6 meses que a reforma trabalhista, que para o governo seria a solução do desemprego no país, entrou em vigor. Na época, o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu que a reforma geraria 6 milhões de novos empregos. Mas a realidade foi bem diferente. A reforma entrou em vigor em novembro de 2017 e dados do IBGE mostram que o Brasil encerrou 2017 com 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. No fim do primeiro trimestre de 2018, o número de desempregados subiu para 13 milhões e 700 mil pessoas, ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas perderam o emprego apenas nos 3 primeiros meses de 2018. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. O IBGE divulgou outro número assustador no mês de maio. 27 milhões e 700 mil pessoas estão subutilizadas na força de trabalho do país. Este grupo agrega os desempregados, os subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial. Os dados do PNAD Contínua Trimestral mostram ainda que o desalento atingiu os maiores níveis da série iniciada em 2012. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais.
É, novamente, para não dizer que faria de flores, do Geraldo Vandré. A música foi lançada em 1968 e foi proibida durante anos e tornou-se um hino de resistência do movimento civil e estudantil que fazia oposição à ditadura militar brasileira. A canção ficou em 28º lugar na lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos.
Faz a hora, não espera acontecer.
Renata, os dados revelados pela Maria Fernanda a respeito da reforma trabalhista são terríveis. Tanto que já 3 pré-candidatos à presidência da República disseram que o primeiro ato vai ser acabar com essa nova lei trabalhista.
É um absurdo, é reflexo dessa política que o governo golpista tenta impor no país, que é uma agenda econômica e política que não foi aprovada nas urnas, o povo brasileiro não votou por uma reforma trabalhista que retira direitos, que acaba com conquistas da década de 30, que nem a ditadura militar ousou alterar, que foram as conquistas que nós tivemos na consolidação das leis do trabalho de Getúlio Vargas. E agora esse governo faz essa legislação e toma medidas econômicas que leva o país para o abismo, leva as pessoas para a miséria, para o desemprego, e isso tem outras consequências terríveis do ponto de vista da saúde, da educação, da criminalidade, porque a pessoa sem emprego, sem perspectiva de renda. Então é essa política que leva o país para o abismo, é lamentável.
Muito bem, vamos começar agora com a participação dos ouvintes.
Oi, meu nome é Ricardo e eu queria saber por que que muitas pessoas que não viveram a ditadura querem que ela volte e dizem que foi um período próspero do Brasil?
Muito bem, tá aí, Sotile. Esse é o grande desafio dos ativistas de direitos humanos e dos democratas do país. Como informar esse período se a gente está conhecendo dados oficiais depois de 50 anos, né?
Não, então, voltando até na... como eu abri a minha participação no programa, de fato nós precisamos intensificar muito a nossa luta pelo direito à memória, verdade e justiça, justiça especialmente. Por isso que eu falei que a reinterpretação da lei de anistia, ela é fundamental. Porque o que que acontece? Né? O Brasil não conhece sua história, o Brasil homenageia torturadores, o Brasil faz homenagens através do nome de ruas, de escolas, a pessoas assassinos.
Ainda chamamos a ditadura de revolução, desculpa.
Exatamente, quer dizer, isso reflete na educação, no ensino, na cultura, né? O Brasil não conhece, quer dizer, então o Brasil está apartado de uma parte dessa história, está apartado da sua história. E isso não é só da época da ditadura, isso é da época desde da fundação do Brasil, quando se promoveu um genocídio indígena, 3 séculos de escravidão. Então o Brasil convive com uma história de violência e, no entanto, nega essa história de violência. Mas por que que isso acontece? Porque nós nunca enfrentamos essa realidade. E enfrentar significa conhecer a história e promover a justiça. Na Argentina, os generais foram condenados à prisão perpétua pelos crimes que cometeram, e no Brasil eles são anistiados. Por isso que nós precisamos promover uma reinterpretação da lei da anistia, porque o que a lei da anistia diz significa anistia para quem cometeu crimes, né, políticos, né, naquele período, mas os tratados internacionais dão conta de que crimes de lesa humanidade, crimes de tortura, crimes de assassinatos são imprescritíveis e estão fora de qualquer interpretação de anistia. Portanto, as pessoas que cometeram crime na época da ditadura militar, elas precisam ser processadas e responsabilizadas pelos seus atos. Quando o Brasil fizer isso, ele vai começar a pensar duas vezes em começar a pedir a volta à ditadura militar, que é uma desobediência à Constituição, e a Constituição é um pacto construído de forma democrática e popular.
Muito bem, a gente, Renata, costuma dizer a ditadura militar, mas foi uma ditadura militar e civil, quer dizer, teve um apoio, né, expressivo de empresários, né, que até contribuíram, né, financeiramente. Será que essa é a grande dificuldade? Porque se teve um apoio civil, como é que nós vamos rediscutir as nossas histórias se essas pessoas que apoiaram ainda continuam aí, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Nós temos duas grandes instituições que são as que acabam sendo responsáveis por contar a história. Uma são os grandes meios de comunicação, que nós já falamos aqui, e que tiveram interesses econômicos, apoiaram o golpe. Já se sabe, por exemplo, que empresas de comunicação disponibilizavam os seus carros para transportar presos. Presos que não eram presos legalmente, né, para serem torturados, para serem... Então, quer dizer, então a gente tem conhecimento disso. Empresas importantes de várias áreas econômicas, automobilística, de alimentos, que contribuíram financeiramente, né? E os livros de história, né? Então, a história é contada pelos vencedores. Infelizmente, por mais que a gente tenha passado por um processo de redemocratização do país, esses vencedores continuaram sendo o poder econômico e a elite econômica que, em 64, deu o golpe militar, sob qual argumento? De que era preciso combater a corrupção.
Aliás, veja, o mesmo argumento de agora.
O mesmo argumento de agora, era preciso combater a corrupção. E quem era o inimigo a ser temido e combatido? Eram os comunistas.
Que, por incrível que pareça, continua sendo a mesma coisa.
E agora, qual que é o argumento para você alterar a vontade popular? É o combate à corrupção e combater o principal inimigo. Quem é o inimigo? É a esquerda. Hoje não são mais os comunistas, são os petralhas, né? Então, tudo isso é uma construção que parte de agentes econômicos. Então, enfrentar de frente, né, enfrentar a história é fundamental para que a gente mostre para as pessoas o que é a ditadura.
Deixa eu fazer um registro aqui. Esse documento que eu me referi no início, o Memorando Secreto da CIA, que é de 11 de abril de 1974, foi revelado recentemente pelo pesquisador Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. Quando estava lá fazendo seus estudos, ele levantou esse documento. É importante registrar que nós estamos discutindo em cima de um documento que o pesquisador Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, levantou. Um relatório divulgado pela Comissão Nacional da Verdade aponta que, no total, ocorreram 434 mortes, desaparecimentos durante a ditadura militar e civil. 377 agentes foram responsáveis pela repressão. A identificação foi feita com base em documentos, depoimentos de vítimas e testemunhas. Bom, com esse documento revelado, eu pergunto aos nossos dois convidados. Começo com você, Sutile. Seria o caso de voltarmos com a Comissão Nacional da Verdade? Enfim, que iniciativas poderiam ser tomadas a partir da revelação oficial desse documento?
Eu levanto dois pontos, Joel. Primeiro, assim, a Comissão Nacional da Verdade, como todas as demais comissões, elas não terminam com o final do seu trabalho, conclusão do relatório. A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, ela propõe como uma das suas recomendações a criação de um órgão de segmento que deve monitorar, acompanhar e monitorar a execução de todas as recomendações. Eu fui secretário especial de Direitos Humanos no último ano do governo da presidenta Dilma, e a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi foi reunir a Comissão Nacional da Verdade. Eu reuni aqui na sede da presidência, na Avenida Paulista, onde compareceram lá Paulo Sérgio Pinheiro, José Carlos Dias, Maria Rita Kel, enfim, todos, né, o Pedro Dallari, todo mundo, e disse: olha, o que nós precisamos fazer? É criar o grupo de monitoramento, né, das recomendações. Nós criamos por uma portaria, evidentemente, que o governo...
Se não me engano, foram 30 recomendações, né, da Comissão?
30 e poucas recomendações. Eu não tenho um número exato. E nós criamos esse órgão de segmento que parou. Então, assim, não se trata nem de criar uma nova comissão. Talvez, futuramente, né, o futuro vai dizer se tem que criar uma nova comissão para aprofundar. O que precisa fazer é que as recomendações sejam executadas. O que esse relatório, o que o Matias Spector apresenta, não é nenhuma novidade do que a própria Comissão da Verdade já apontava: a responsabilização dos militares, né, sobre a execução dos mortos e desaparecidos políticos. Então, isso é o primeiro ponto que deve ser considerado. A segunda coisa que eu quero falar, e o Instituto Vladimir Herzog está tomando a frente dessa questão, nós já encaminhamos uma carta ao Itamaraty, ao Ministro de Relações Exteriores, pedindo que o Itamaraty monitore, que cobre da CIA toda a documentação relativa a esse período e que seja disponibilizada para os brasileiros. Nós estamos entrando, né, com o Instituto Vladimir Herzog, nós estamos entrando no FOIA, que é o Freedom Investigation Act, que é a lei norte-americana, que é a lei de acesso à informação. Nós estamos entrando com um pedido de informação focado no caso Vladimir Herzog, no período de 74 até 1979. E nós queremos que, a partir dessa documentação, comprovar a participação do Estado, que vai se somar também com a sentença que a OEA deve anunciar nos próximos dias, condenando, essa é a nossa expectativa, severamente o Estado brasileiro para a responsabilidade, né, da morte e o assassinato do Vlado em 1975. Então, com esses elementos, nós também estamos trabalhando junto com a oposição no Congresso norte-americano para que, através da oposição, nós consigamos, né, que seja disponibilizada essa documentação para o Brasil. Quer dizer, vindo à tona agora sobre isso, é mais do que evidente a participação e a responsabilidade dos generais do Exército do Estado brasileiro nos assassinatos daquele período. Isso é um instrumento extremamente importante para retomar a discussão no Supremo Tribunal Federal.
Mais um recado para os nossos ouvintes antes do intervalo. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Cálice, com Chico Buarque e Milton Nascimento. A música foi composta em 1973, mas só foi lançada em 1978 por conta da censura. Ela explora a sonoridade, o duplo sentido das palavras. Cálice, que é usado para colocar vinho em rituais cristãos. E cálice, de calar para criticar a censura da época.
Seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre ditadura militar e civil, com a jornalista Renata Miele e Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog. Muito bem, agora vamos com a nossa coluna de educação, um pingo de educação, com a professora Irene Reis dos Santos.
A dita cuja nem se foi, e aos que a querem de volta, presente no dito e no silenciado, na conduta das pessoas, na opressão pelo conhecimento otorgado por títulos, patentes, no território escolar como um todo, nos seus muros, na base, no plano e nas estratégias, na fileira que prima pela nuca antes dos olhos, na disciplina, na grade, nas grades. A ditadura que jamais se foi da educação ameaça com o seu retorno. Talvez o maior legado da ditadura tenha sido o favorecimento da privatização do ensino. Gigantes escolas privadas da cidade de São Paulo se erguem ainda mais, muitas delas, nesse momento, diminuindo cada dia mais o valor do professor, reduzindo todos a números. No caso do professor, quanto ele custa? No caso das famílias, quanto elas gastam? Criando na estrutura escolar sempre um produto novo a ser consumido. No caso do aluno, quanto de retorno ele dá à instituição com seus números de aprovados em exames? Tudo se reduz a quanto, e este quanto é estabelecido em cifras que de educacional tem bem pouco. Antes de aceitar fazer um teste para uma grande escola de São Paulo, a pessoa que me contata me avisa que melhor que eu não tenha filhos, porque nesta escola filho de professor não tem direito à bolsa. Mas ainda querem acreditar na democracia, no diálogo. Eu, professora que cuido dos filhos dos demais, não terei meu filho cuidado nesta instituição. Claramente não faço parte do estamento e ainda assim contribuirei com a sua formação. É o autoritarismo do poder do dinheiro. O regime militar destruiu sonhos. Medo. Gerou medo. Como acreditar que colocar o filho na escola mais cara da cidade, que oferece recursos internacionais, é a solução, ignorando que os filhos de outros não têm escolas, perpetuando e ampliando uma sociedade não das oportunidades, mas dos privilégios? Fosse boa, a dita seria bandeira, não precisaria pedir licença. Seria a dita preta, dita boa, dita sempre de bom humor. Seria a dita mole, dita branda, jamais ditadura. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais na minha coluna Reinventando a Educação, no site do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
Professora Irene Reis dos Santos volta na próxima semana. Sotília, o que todo mundo está na boca de qualquer político, que a gente muda o país através da educação. Mas a gente percebe que mesmo a educação no país carece de democracia.
Comentário da professora Irene, ele é extremamente importante, oportuno e provocador, né? Porque ela começa falando que a ditadura nem se foi, a dita cuja nem se foi, né? E de fato não se foi, porque
pede, né, para ela ficar.
Os traços da ditadura estão muito presentes no nosso dia a dia e dentro da escola também. Agora, eu acredito que a educação, ela pode mudar, sim, mudar essa realidade. Nós temos alguns movimentos importantes que devem ser feitos. E uma questão importante é considerar de que a educação, junto com, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, uma educação bem fundada no respeito, na dignidade humana, bem fundada numa formação sobre a história do Brasil, para que as pessoas possam conhecer o que aconteceu, ela pode criar uma base para uma nova realidade desse país. O Instituto Vladimir Herzog tem um projeto chamado Respeitar é Preciso, que nós realizamos em alguns estados do país e na cidade de São Paulo, com 1.500 escolas, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde faz todo um processo de formação em educação e direitos humanos com os professores. A gente acredita que aí você cria cidadania, você cria cidadão, né? Essa realidade você muda também com formação e com educação. É evidente que junto com isso é fundamental você ter uma luta por um ensino público gratuito, de qualidade, um ensino onde que os professores sejam valorizados, um ensino onde que os professores participem efetivamente das decisões da educação do Brasil também.
Muito bem. Agora eu vou falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Muito bem, vamos continuar, Ana, com a participação dos ouvintes?
Sim, temos a pergunta aqui do Milton Aguiar, de São Caetano do Sul. Obrigada, Milton. Com essa intervenção do Rio, que a gente tocou no assunto no comecinho, né? A Renata mencionou no comecinho do programa. Temos perigo de ter uma nova ditadura?
Olha, sempre há o perigo, né? A gente precisa resistir. Eu acho que a intervenção militar no Rio não é o principal elemento que nos leva a temer a possibilidade de uma ruptura institucional maior do que a que nós já estamos vivendo, né? Mas não podemos esquecer, por exemplo, que no dia do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o general das Forças Armadas Brasileiras fez um tweet onde ele dizia que esperava que a democracia prevalecesse, que a justiça prevalecesse e que as Forças Armadas estavam a postos para cumprir o seu papel constitucional. Então, isso é muito perigoso, porque você vê uma movimentação e até uma ameaça. Aquilo soou, foi interpretado como uma ameaça das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal para que julgasse contra o habeas corpus. Então, eu acho que A conjuntura é mais complexa, né? Golpes com a participação militar, elas são menores. O que nós temos visto no mundo são golpes de novo tipo, com uma aparência democrática para se tornar mais palatável para a sociedade. Mas a movimentação das Forças Armadas, ela existe de alguma maneira, né?
Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte, o Cláudio Ribas de Santana. Obrigada, Cláudio. Vocês acreditam que os livros de história atuais sofreram com a censura da ditadura? Temos partes que faltam nos livros sobre a época?
Bom, que temos partes que faltam, temos realmente. Mas sofreram censura, Sotile? Você...
Mas evidente, né? Na época da ditadura, o que prevalecia era um acordo com os Estados Unidos, chamado Mackenzie, onde praticamente toda a educação brasileira era orientada sobre aquele viés, né, monitorado pelos interesses norte-americanos, né, que, por sinal, né, era uma censura total sobre tudo que estava vendo. Eu estava vendo hoje de manhã uma entrevista na Rádio Brasil Atual do coordenador do DIESE, que o que está acontecendo no Brasil hoje, de uma forma mais sofisticada, é muito parecido de censura, né? O governo brasileiro com os governos estaduais estão cortando recursos às pesquisas que existem desde 1985, que o DIESE fazia com o Instituto, como é que chama? SEAD, com o SEAD, que era o instituto que acompanhava a composição do mercado de trabalho, né? E o que está acontecendo? Eles estão pela primeira vez na história do Brasil, não fazendo na Grande Recife, não fazendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quebrando uma série histórica fundamental. O que que isso significa? Significa que este governo e o Brasil não têm interesse em dados, em informação, para não saber o que existe de desemprego, como é que se comporta o mercado de trabalho. Esse é um tipo de censura. O que existiu na ditadura militar, né, ainda é um resquício do que nós, o que nós estamos vivendo hoje, é um resquício da censura que teve na ditadura militar.
Não, só um minuto. Inclusive, a gente tinha aula de educação moral e cívica em substituição às aulas de sociologia, filosofia, OSPB. Isso era uma intervenção direta do
Estado.
Eu era
professor de OSPB.
Isso era uma intervenção direta na educação.
Né, e quem não se lembra das aulas de história, quem tem de 35 ou 40 anos para cima, se lembra das aulas de história que era só falando dos governos militares, né?
Da Revolução
dos feitos do Castelo Branco. Enfim, a gente passava um livro inteiro de história falando desses feitos, né?
Muito
tem,
bem. Deixa
tem
eu
mais
ver...
uma pergunta aqui, Joel.
Deixa eu ver,
pode falar?
A pergunta? Vamos lá.
Da nossa colunista Irene Reis, que acabou de fazer a coluna dela aqui no ar, ela pergunta se alguma instituição escolar privada que leve a formação do Instituto Vladimir Herzog a seus alunos.
Não, não tem e pode ter. Nós temos hoje o Respeitar é Preciso. Entrando no estado de Pernambuco, podemos entrar na Paraíba, estamos entrando em Minas Gerais e tem em Araraquara, em toda a rede municipal de ensino, e todas elas no ensino público. Mas é um projeto que ele se adequa em qualquer instituição. Nós só precisamos fazer a parceria com
Conta
a instituição.
Conta um pouquinho rapidamente desse projeto, Sotile.
Ele é um projeto que envolve, inicialmente, os professores, diretores, orientadores pedagógicos, num processo de formação para professores sobre educação e direitos humanos, valores de direitos humanos, a importância do respeito. Na segunda fase do projeto, envolve a comunidade escolar, desde os funcionários, familiares e assim por diante. É trabalhar com uma nova perspectiva da educação, tendo como valores fundantes os direitos humanos, o respeito, os valores da dignidade, os valores da valorização da diversidade, né, da valorização de tudo que é importante para que as pessoas possam conviver de forma solidária e efetiva.
Eu quero repercutir com vocês a omissão de um fato histórico como esse na ditadura militar civil que aconteceu no país no período de 74 a 79 impediu que se criasse uma cultura voltada aos direitos humanos. E nós sofremos essa consequência agora. Né? A gente vê mortes de cidadãos nas delegacias de polícia, a tortura continua, embora vivemos num regime democrático. Como agora nós podemos sair dessa encruzilhada? E essa pergunta é para você, Sotiri, e você, Renata. É buscar uma solução. Porque nós não temos uma cultura de direitos humanos, não há respeito. A nossa nova república, me parece que ela acabou, né? Aquele pacto que tinha da sociedade para a democratização do país se dividiu. E o país hoje vive um momento muito difícil. Como resgatar aspectos importantes dos direitos humanos para que a gente consiga realmente oxigenar a nossa democracia?
Então, Joel, eu acho que a gente deu alguns passos nesse sentido nos governos Lula e Dilma, né? Nós criamos espaços de diálogo sobre direitos humanos, né? Nós criamos os planos nacionais de direitos humanos, fizemos uma série de diálogos que começamos a avançar nesse campo. O problema é que de 2013, 2014 para cá, com o acirramento da crise política e o incentivo à intolerância, à criminalização da política, à criminalização dos movimentos sociais, e uma certa que eu chamo, a gente tinha os fascistas, os preconceituosos, os intolerantes da nossa sociedade saíram do armário e saíram dizendo, isso aí é o pessoal dos direitos humanos, né, nos programas policialescos, dizendo que a gente é que defende bandido, dizendo que bandido bom é bandido morto. Então, um incentivo, né, terrível a destruir todo o debate que a gente acumulou em torno disso. Então, acho que a gente deu passos importantes, né, mas agora, neste atual momento, nós estamos com mais dificuldade para enfrentar essa importante tarefa, que é mostrar para as pessoas que os direitos humanos é um direito de todos e as pessoas entenderem o que são direitos humanos, né? Porque nós estamos num momento terrível de ódio, o discurso do ódio campeia na sociedade, a intolerância campeia. Então é muito complicado e nós, desde o golpe que se instituiu, a ruptura institucional que nós tivemos no Brasil, nós estamos tendo várias violações de direitos humanos, com assassinatos e tudo, e um direito humano que tem sido muito violentado é a liberdade de expressão, né? Os golpes não combinam com a liberdade de expressão. Então, a gente tem visto e a liberdade de expressão como um guarda-chuva mais amplo. Não estou me referindo aqui à liberdade de imprensa. Estou me falando do direito de manifestação, do direito de ter uma opinião e não sofrer nenhum tipo de represália por ter aquela opinião, do direito à educação e à autonomia universitária, porque a gente tem visto as universidades sendo cerceadas na sua autonomia e na sua liberdade na hora de construir seus cursos.
Própria arte, né?
A própria arte. Então, uma tentativa de cerceamento da liberdade cultural, artística, de expressão, que é terrível, porque isso é o que molda os pensamentos e combate a ideia de que direitos humanos são direitos de todos, né?
Essa é a campanha do Observatório do Terceiro Setor, permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Sotílio, eu quero ouvi-lo. Esse período negro da nossa história, né? E aí eu queria uma fala sua otimista. Uma luz no fundo do túnel. Como nós podemos sair desse momento? Essa é uma pergunta recorrente, eu te fiz logo no primeiro bloco e vou insistir até o final. Como nós criamos uma solução, a sociedade civil, com todos esses episódios acontecendo no país, a Ana lembrou aqui das artes, no ano passado, perseguições e uma polarização absurda, anacrônica nas redes sociais. Mas as redes sociais ainda é uma ferramenta boa, que a gente pode atuar dentro dela, né? E saindo dessas duas narrativas que estão polarizando, né? Porque acabam sendo anacrônicas, né? Há uma terceira via, que é a via dos direitos humanos, e que contempla o cidadão comum, né? E conscientiza o cidadão comum a respeito dos seus direitos básicos.
Eu acho que toda saída, Joel, ela está no povo, está na população, né? Não tem como nós não pensarmos em outra saída, especialmente num momento de crise institucional como a que nós estamos vivendo. Eu chamaria atenção para três pontos que eu acho que eles nos dão esperança. O primeiro lugar é o que nós já vimos conversando, que é investir e apostar muito na educação. Por isso que o Instituto Franz Merzog tem como um dos eixos estratégicos a educação. Nós temos um projeto que é o Respeitar, que trabalha com a educação formal, que é essa que eu falei, que é o Respeitar é Preciso. Nós temos um outro projeto importante chamado Usina de Valores, que trabalha com populações, com comunicadores periféricos de Recife, do Complexo do Alemão e do Extremo Sul de São Paulo, e com evangélicos, porque a gente acha que são duas potências imensas, né, de construção de valores humanos. Então é um trabalho de base, aquele trabalho que nós ouvimos falar no início dos anos, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, que era o trabalho das comunidades eclesiais de base, digamos assim, um trabalho popular mesmo. Eu acho que a educação, você pode construir um novo entendimento sobre o que está acontecendo no Brasil, e esse é um ponto importante. O segundo ponto é a questão do exercício da cidadania. Eu acho que cada cidadão brasileiro tem o dever, não é só o direito, ele tem o dever de cobrar políticas públicas de todos os governos, tem o dever de não deixar com que os direitos, né, sejam retirados, brigar por isso, se mobilizar por isso, tem o dever de defender a democracia, o Estado de Direito, exigir uma eleição, nas próximas eleições, uma eleição limpa, com direito de participar nas eleições, quem não está condenado, né? Isso é fundamental para que você possa reconstruir o Brasil num outro patamar e lutar contra qualquer excesso de autoritarismo e qualquer ameaça de autoritarismo. Chega de ditadura civil, militar, do que quer que seja. Nós precisamos investir na democracia. É a única saída, é a democracia. E eu acho que o terceiro ponto é um alerta. Não sempre pergunte o que tem por trás de uma notícia, né? O grande problema do Brasil é que você vai numa padaria, você tem 10 revólveres de câmeras, né? Voltada para você, você está comendo, está irritado e chamando ladrão, bandido. Uhum. Você não tem como ser contaminado. Você vai num barbeiro, você senta uma televisão na sua frente.
Na sala de espera, né? Do dentista.
Na sala de espera do dentista, do médico, sabe? Então, o seguinte, tem que se perguntar, antes de acreditar naquela notícia, o que tem por trás daquela notícia, né? Questiona isso, não compra de barato qualquer informação que chega, porque ela sempre tem um endereço e ela sempre tem um interesse, uma intenção por trás dessa notícia.
Eu queria te perguntar, Renato, os fake news, né? Nós estamos num período, tem eleição esse ano para presidente da República, geralmente no período eleitoral é imprescindível que a mentira já faz presente na boca de todos os candidatos, que prometem e não cumprem, mas o fake news realmente é uma febre que atingiu o nosso país, né, depois de 2013 para cá, e vem cada vez crescendo mais. O Barão de Tararé tem refletido sobre isso? Que caminhos a população pode encontrar para buscar uma informação correta, para que quer a pluralidade de opiniões, mas que é defrontada todos os dias com os chamados fake news, né?
Joel, sim, a gente tem se debruçado muito sobre esse assunto. Aliás, essa semana estive num debate aqui na própria Casper Libero sobre o assunto. Eu só queria lembrar e registrar que a gente não tem muito trabalhado o termo fake news, a gente tem falado mais em desinformação. E a desinformação, a notícia imprecisa, a notícia falsa, não é um fenômeno recente, é um fenômeno com o qual a gente já lida há muitos e muitos anos, né? Vamos lembrar da edição tendenciosa do debate entre o Lula e o Collor nas eleições de 1989, vamos lembrar da tentativa de imputar ao PT o sequestro do Abílio Diniz, vamos lembrar do caso da escola base, vamos lembrar de uma série de casos, né? E que nos... Vamos lembrar a bolinha de papel no Serra,
inclusive,
né?
Inclusive a declaração da Ana Amélia, ultimamente, falando...
Esses episódios que você
falando
citou,
que a Gleisi...
Todos vieram da mídia hegemônica.
Nenhuma mídia assumiu, fez a sua autocrítica.
Exatamente.
Só o jornalista que trabalhava na Globo lá e que editou a matéria foi o responsável e que depois escreveu um texto. Assumindo a responsabilidade por aquilo.
É, a ficha falsa da Dilma na Folha na última eleição. Então, esse não é um fenômeno novo, né? Mas é claro, eu acho que desinformação a gente só enfrenta com mais informação, com diversidade, com pluralidade. O que a gente tem que dizer para as pessoas é exatamente isso. Quando se deparar com uma notícia, com uma manchete, com alguma coisa que alguém colocou no seu WhatsApp, vá, procure, se informe, procure várias fontes para saber quem, o que estão falando sobre aquilo. A gente tem que ter o hábito individual e coletivo de sempre saber mais sobre aquilo e não lidar com aquela informação como ela fosse única e verdadeira.
Muito,
né?
Bem, eu tenho mais 3 minutos. O papo com vocês realmente foi muito bom e o tempo está terminando o nosso programa. E eu preciso que vocês façam as considerações finais. Como a população de baixa renda consegue furar essa bolha da desinformação, usando o termo que você utilizou, já que ela tem acesso a rádio, televisão, talvez os jornais, e consiga informações a respeito dos seus direitos, a respeito do que está acontecendo no país? Uma pesquisa da Ipsos revela que o brasileiro é o segundo país do mundo mais fora da realidade. Ele não conhece a sua realidade. De que maneira, Renata?
Eu acho que a maneira é... Nós temos que fazer um trabalho político de base, a educação, as conversas, retomar a possibilidade do diálogo e você também se expressar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é que para lutar pelos nossos direitos a gente precisa se expressar, né? Então nós não vamos permitir que não nos calem jamais, né? Que a gente precisa fortalecer a democracia. E acho que a população de baixa renda, que tem menos acesso aos meios de às novas tecnologias, que tem muitas possibilidades de principalmente saber na própria vida os impactos dessa reforma trabalhista, o desemprego em casa, o desemprego na família. O fato dela ser de baixa renda não significa que ela não tenha condições de interpretar e alterar a sua realidade. Acho que é nisso que a gente tem que apostar. O brasileiro é um homem, é um povo trabalhador, é um povo aguerrido e não desiste nunca, e nós vamos superar isso tudo.
Esse minutinho eu gostaria que você falasse de como pressionar os candidatos à presidência da República, colocar na sua agenda os direitos humanos.
Bom, eu acho que o maior instrumento dos direitos humanos é a democracia. Então você tem que exigir uma eleição justa e limpa, sobretudo. E a esperança nossa é que a população, o povo de modo geral, está entendendo isso. 50% dos eleitores brasileiros não aceitam o que está acontecendo no Brasil, apesar de todo o massacre que tem recebido diariamente. 80% da população brasileira já entende toda a farsa que se construiu em torno da narrativa do Sérgio Moro, né? Mais de 80% já considera de que houve um golpe de Estado. Então, assim, a grande maioria da população brasileira, ela tem um entendimento e essa é a nossa esperança. O problema é que ainda a gente está muito acomodado. Eu acho que o nosso desafio é a gente fazer mobilização e exigir eleições diretas, limpas, justas, para que a gente possa reconstruir o Brasil.
Boa tarde, Ana Rocha.
Boa tarde, é isso, é o que vocês falaram, não tem mais nada a acrescentar.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Renata Miele, jornalista, coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé. De Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues, de retorno de férias. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde.
Noite e dia, vem de longe,
branco e preto a trabalhar. E o dom Senhor de tudo, sentado mandando, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar.
E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.